Esta semana foi publicado um decreto aqui em Maringá que regulamenta a Lei 10.948, que cria o Índice de Desempenho da Gestão Pública. Então, esse decreto foi publicado essa semana e para entender esse índice, o que acontece a partir de agora, a partir dessa publicação, nós vamos conversar agora com o vereador autor da lei, o vereador Sidney Telles, que está ao vivo com a gente, 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, vereador, muito boa tarde.
Eu que agradeço essa oportunidade. Para mim é um dia muito feliz de ver que agora aquilo que era uma lei vai passar a ser efetivamente observada, cumprida e vai trazer muito benefício, eu não tenho dúvida, para a população.
Bom, o decreto publicado essa semana, ele regulamenta a lei. Agora, o que isso significa? Há algo diferente nesse decreto do que estava na lei?
Veja, a lei ela foi uma experiência que eu vi e existe já farta bibliografia dela, quando numa visita que eu fiz junto com o CODEM na cidade de Medellín, onde eles implantaram, e isso acabou se alastrando por toda a Colômbia e depois para vários países do mundo, onde além dos índices que fazem a medição da qualidade de vida, que é quantas crianças chegam a óbito, quer dizer, quanto menos crianças chegam a óbito no primeiro ano de vida, quais são a quantidade de residências que são atendidas por água e esgoto, esgoto tratado e assim por diante. A questão é quanto disso que a população experimenta, quanto que ela sente que melhorou a sua vida e que a vida ficou melhor. Esse índice não existia aqui no Brasil, vai existir em Maringá, a gente espera que isso se torne depois um índice que seja utilizado, quem sabe, até mesmo pelo Estado e depois pela União, para que as políticas públicas possam ser melhoradas a partir da experiência do povo. Vou dar um exemplo muito simples. Por exemplo, tivemos o selo IP das empresas que atingiram uma série de ações voltadas para o meio ambiente. Foi muito bonito, ok. Quanto que a população vai avaliar isso? Quanto que isso melhorou nos serviços que ela recebe? Hoje não seria possível fazer essa análise sem que a gente criasse um índice, fizesse a primeira medição. A primeira medição, ela certamente não tem um valor de análise, porque ela é o primeiro sentimento de satisfação da população, mas quando for feita novamente a partir de um ano, dois anos, não sei como a prefeitura vai desenvolver ainda, porque isso agora que vai ser implantado, ela vai saber, opa, isso daí deu resultado, as pessoas percebem a melhora. E assim a gente consegue evoluir os serviços públicos, por exemplo, a universalidade dos serviços, tem continuidade, esses serviços começam e depois param, e como é que isso acontece? A lei ela é ampla, ela permitiria que o município fizesse uma observação de todos os tipos de serviço, o que seria muito difícil para iniciar. Então a prefeitura escolheu três campos e a partir deles ela quer analisar aquilo que tem redução em custos operacionais. Então hoje ele vai ter um índice, vamos supor que crie um índice básico, uma nota, que eu não sei como será, 7. No ano que vem, esses custos pioraram, a nota vira 5 ou vira 8 se eles melhoraram. E com isso, vai sempre, qualquer que seja o gestor que vier a decidir e tomar conta e criar projetos em Maringá, ele sabe que vai ser sempre uma avaliação de quanto que aquilo que ele está fazendo melhora a vida das pessoas ou não, ou aquilo que ele considera que melhorou, mas que a população não considera. Olha a coleta seletiva. Por exemplo, só para você entender, ela era bem ruim na nossa cidade. Hoje ela coleta uma grande parte, mas a população tem uma porção de insatisfações, mesmo assim, do serviço.
Como é que ela vai
saber se melhora ou piora? Tem que começar a ter um índice.
Isso que eu ia perguntar, porque, por exemplo, se o serviço é universal, é um dado objetivo, dá para medir, dá para ter estatística. Agora, se o serviço é bem prestado, é uma percepção, então é um dado abstrato?
É abstrato, você tem que fazer pesquisa. Não é, por exemplo, você investe na saúde para poder criar uma condição de maior atendimento e melhor qualidade. Mas a população vai e diz assim, está ruim, está pior, vamos supor, daqui a um ano. Ela dá uma nota pior a esse serviço. Aí você fala, puxa vida, estou investindo errado. Eu deveria, em vez de investir no médico, eu deveria estar investindo no atendente, porque a população que chega lá está se sentindo mal atendida. E eu investi dinheiro público nisso. Então, o gestor precisa saber o que está acontecendo naquele que recebe o serviço, porque ele recebe uma planilha. A planilha está lá. Nós atendíamos 100, agora atendemos 120 pessoas. Puxa vida, melhorei muito o meu serviço. Aí você vai lá no povo, o povo fala assim, nossa, como piorou o serviço.
E são só serviços públicos municipais?
Só municipais nesse momento, porque a lei é municipal, a gente quer primeiro que ela seja implantada. E é preciso reforçar isso. Muitas pessoas tinham medo de implantar a partir de que é muito subjetivo e as pessoas podiam estarem aí revoltadas porque a inflação aumentou e darem uma porção de notas ruins.
Sim, sim.
Mas isso não tem problema, porque no próximo ano você vai medir a partir desse número básico. Hoje nós não temos nenhum número para poder partir dele para fazer uma avaliação. Então a prefeitura vai ter que fazer essas pesquisas, vai ter que fazer essas medições para poder publicar isso. Inclusive, ela tem que publicar, a lei diz, como que ela chegou a esses números, para que amanhã não tenha um gestor que comece a maquiar esses números, não é? E a dizer, não, foi bom. Não, ele vai ter que mostrar que ele utilizou os mesmos métodos, que os métodos são técnicos e científicos, e que os resultados são esses. Se não foram os que ele esperava, paciência, melhor ainda. É hora de repensar como estão sendo aplicados os serviços públicos.
Essa metodologia, de acordo com o decreto, vai ter que ser criada pela Secretaria de Governo?
Na verdade, a lei ela não estabeleceu quem iria fazer. O prefeito é que definiu que essa era uma ação da Secretaria de Governo, porque ela é transversal a todas as secretarias. Não é? Quer dizer, todas as secretarias vão, de uma certa maneira, terem uma certa avaliação do seu trabalho, não da secretaria. A secretaria não está sendo avaliada, nem o secretário, nem o prefeito, mas o serviço prestado. E nesse primeiro momento, eu gostei, por exemplo, um dos pontos que ela diz que vai avaliar é a qualidade dos bens. Como é que eu vou considerar que ela tem qualidade? Eu não vou contratar, o serviço foi entregue supostamente com qualidade. O povo acha que os meus campinhos são de qualidade ou não? Não sei. Que nota eles dão? E no ano que vem, que nota eles darão? Então a gente vai poder fazer avaliações muito interessantes. Por exemplo, o povo considera que tem desperdício? Você investe muito para diminuir o desperdício. Mas qual é a sensação? E o ano que vem, o povo vai olhar e fala, diminuiu o desperdício. Então você fala, vou melhorar essas ações. Esse índice traz um grande bem para a instituição de políticas públicas.
E aí eu queria entender melhor, então, qual é esse benefício, porque como o senhor disse, né, a percepção ela é muitas vezes diferente do que o próprio gestor público fala. Né? Aqui em Maringá, por exemplo, a prefeitura sempre bate na tecla que investe em saúde muito mais do que a lei obriga, né? Mais de 30% em saúde. E a gente viu essa semana mesmo lotação em unidades de pronto atendimento, a população reclamando que ficou na calçada esperando atendimento. Como que a gente vai chegar a um ponto de equilíbrio, não sei, uma percepção mais real do que está sendo feito?
Eu acho que esse é o ponto que é importante. Vamos analisar. Nós sabemos, todos nós sabemos, gestores públicos e pessoas que estão na vida pública, que a saúde é um poço sem fim. Por quê? Porque as pessoas envelhecem, porque as pessoas necessitam de atendimento, porque às vezes há problemas com trânsito, com violência, com uma série de coisas que impactam sempre na saúde. E a saúde pública, ela carece de recursos, de instrumentos, ou seja na alta complexidade, que é do governo federal, ou seja através da partição dos valores entre município, estado e união. Ok, tivemos uma pandemia, piorou mais ainda, veio mais dinheiro para poder atuar nisso. Agora, pós-pandemia, ou ainda no final de uma epidemia, nós temos novas manifestações. Crianças que ficaram suscetíveis às viroses porque não estavam em contato com os outros. Dengue que não ficou cuidado dos terrenos como precisavam. Novas enfermidades. E o que aconteceu? O sistema não aliviou como esperado. Ok, no ano que vem, nós teremos outros transtornos, porque, inclusive, a Covid vai deixar o pós-Covid. Uhum. Isso vai ser medido. Então, se você for num posto de saúde hoje, onde o indivíduo está esperando lá por 6 horas, 8 horas, e às vezes por 10 horas, e perguntar para ele que nota ele vai dar, ele vai falar, eu dou 2. Uhum. Eu dou 2 porque eu estou sendo no mínimo atendido, mas do resto é uma porcaria. Ele vai xingar, vai falar o que ele quiser, não importa. Mas está lá uma nota. Ok, o ano que vem ele vai, nós vamos lá e vamos perguntar. Como é que está o serviço? Ah, está péssimo. Que nota você dá? 3. Então você sabe que você melhorou. Lógico, eu não estou falando de um único indivíduo. É um processo de levantamento de dados científicos. Mas se você chega lá e o cara fala, olha, o ano passado a gente ficava 10 horas, agora piorou tanto que eu vou dar nota 0. Então você sabe que o dinheiro que está sendo investido não está, pelo menos, chegando na satisfação do cliente. E às vezes você descobre uma coisa, que ele não está nervoso por causa do atendimento que ele recebeu do médico ou do tempo de espera. Às vezes ele está nervoso por causa do sistema que fez ele ter que sair de um posto e ir para outro posto. Não é mais aqui, é não sei aonde. Uhum. Então, um outro problema de gestão. E aí, a pessoa, sabendo a nota da avaliação, fala, não é só eu pôr dinheiro. Eu tenho que pôr dinheiro com eficiência.
Ou seja, não quer dizer que o gestor vai ter que aumentar o investimento, mas ele vai ter que readequar esse investimento. Essa percepção individual vai dar uma noção coletiva do investimento, é isso?
Além disso, você certamente, como são índices, se você considerar que os índices de satisfação na saúde vão ser sempre menores do que os índices de satisfação, por exemplo, nas ações da infraestrutura. Por exemplo, a infraestrutura também tem problemas sérios, né, de asfalto. O que ele vai fazer? Ele vai saber que no ano seguinte ele não tem que conseguir resolver todos os problemas, porque ele não vai ter dinheiro para isso, mas ele tem que melhorar o que ele está fazendo.
Certo.
Porque senão o índice cai.
Otimizar, tentar trabalhar com os mesmos recursos, mas de forma diferente, buscar outros caminhos, né? E não se acomodar.
Só um detalhe importante, Luciana e ouvintes da CB, é que este é mais um índice. Ele não deve se tornar um único índice a ser seguido.
E quais são os três pontos?
São fundamentais.
E quais são os três pontos que o decreto estabelece?
Ele está trabalhando, primeiro, sobre a evolução dos serviços. Então, ele quer dizer, o serviço está... a universalidade está conseguindo atingir mais gente? Tem continuidade? Tem rapidez? Tem qualidade? Então, primeiro, ele está medindo evolução. E ele também vai criar um que trata da redução. Ele vai medir, diminuímos custos operacional, diminuímos desperdício de serviço e de dinheiro. E depois, um terceiro ponto que eu achei muito bom e que não está na lei, mas o gestor teve essa sensibilidade e eu tenho que valorizar muito isso, que ele coloca... Qual é o sentimento da melhoria de qualidade do meio ambiente e da condição de vida? Porque a gente fala tanto do meio ambiente e a gente precisa saber como é que o povo está vendo isso. Ele está achando que a qualidade do meio ambiente está melhor? Hoje ele vai dizer, estão jogando lixo ainda na rua, o ecoponto pega fogo. O ano que vem ele vai dizer que melhorou ou piorou? Não sabemos, vamos descobrir.
Bom, esse índice com certeza vai ser muito utilizado, por exemplo, em campanhas políticas.
Certamente os índices todos podem ser utilizados em campanhas políticas. Quem achar que um índice não pode ser utilizado, ele vai não querer que meça mais nada, não é mesmo? Veja, a gente tem já os índices e quando você vai ver, vou falar da atual administração, Quantas vezes você escuta o prefeito dizer assim, nós moramos na melhor cidade para se viver? Ora, isso não saiu do marketing, isso saiu da análise de índices. Maringá não é o primeiro lugar em todos os índices, muito pelo contrário. Ele tem só pouquíssimos índices onde ele é primeiro lugar. Mas a somatória dos índices dá a ele a condição de ser a melhor cidade. Porque em um ele está em segundo, no outro ele está em primeiro, no outro ele está em terceiro, no outro ele está em quarto. Na segurança, por causa dos acidentes, nós estamos um pouco pior. Essa somatória de índices são usadas pelos gestores e pelos seus adversários também. Porque o adversário vai pegar o quê? Olha só, Maringá é a melhor cidade para se viver, mas olha o nosso índice de segurança. E pode falar dele. O mesmo vai acontecer aqui. Você vai ter quem vai se utilizar dos pontos positivos e quem vai se utilizar dos pontos negativos. E, aliás, isso vai ajudar a pessoa a se esforçar mais.
Tá certo. Vereador, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço.
Nós conversamos com o vereador Sidney Teles sobre o decreto que regulamenta o Índice de Desempenho da Gestão Pública. Esse índice foi criado por uma lei municipal, a Lei 10.948, proposta pelo vereador Sidney Teles, foi aprovada na Câmara Municipal e esta semana um decreto regulamentou a legislação.